Rimei, rimei, rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui. Rimei, 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 rimei pra chegar até aqui.
A partir de agora, a Rede de Notícias apresenta Caminhos da Amazônia. Juntos vamos percorrer os caminhos da nossa região e descobrir como garantir a sobrevivência do meio ambiente e de nossos povos. Programa Caminhos da Amazônia, agora na Rede de Notícias da Amazônia.
Comadre, chamo compadre, que hoje tem puxirum. O povo já tá chegando, tá aquele zuzum. Labuta virou festança, pode chegar qualquer um. Não tem hora pra acabar. Esse é meu puxirum, ai que coisa boa, é o puxirum.
Ei, comadre, chame logo o compadre pra esse puxirum de conhecimento e informação, pois o Caminhos da Amazônia já está desembarcando por aqui para mais uma viagem pelos rios, comunidades e beiradões desta imensa Amazônia. Oh, coisa boa é reunir pessoas para um puxirum ou mutirão, não é mesmo? E aqui no Caminhos da Amazônia, nós conseguimos fazer muitas coisas sem sair de casa. Ou melhor, conseguimos conhecer muitos lugares e pessoas e relatar vivências dos povos através das ondas sonoras do rádio. Então sintoniza e simbora navegar.
Que hoje tem puxirum, o povo já está chegando, tá aquele zum zum zum. Labuta virou restança, pode chegar qualquer um. Não tem hora pra acabar. Este é meu puxirum.
Ai que coisa boa, é o puxirum.
Desde as matas da várzea e dos centrões das calhas da Amazônia, na terra ou no remo, na mão, ribeirinhos, quilombolas, indígenas, extrativistas, beiradeiros e camponeses são os povos da Amazônia que não temem a luta e estão sempre se organizando para defender seu solo sagrado, suas tradições e cultura. E na temática de hoje, nós vamos conhecer uma prática que tem sido intensificada nos territórios e que dá oportunidade para que mais pessoas conheçam as belezas e encantos da Amazônia. Pois então, chegue pra cá, meu parceiro Valuk, e conte pra turma de casa a temática de hoje.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
O turista chegou e ele veio sozinho. O turista chegou e ele veio sozinho. E logo perguntou pra ensinar o caminho. E logo perguntou.
Salva de palmas aí! Diego Jato!
O turista chegou e ele veio sozinho. O turista chegou e ele veio sozinho. E logo perguntou pra ensinar o caminho. E logo perguntou pra ensinar o caminho.
Como é que eu faço? Como é que eu faço pra chegar em Alpé?
Como é que eu faço pra chegar em Alpé?
Pode ir de ônibus, pode ir de barco, pode ir de carro, do jeito que quiser. Lá é tão bonito que vale a pena ir a pé.
Lá é tão bonito que vale a pena ir a pé.
O turista chegou e ele veio sozinho.
Se você pensou que a temática de hoje será sobre turismo ou algo desse tipo, quase acertou. Na verdade, vamos falar sobre etnoturismo. Você já ouviu falar? Confesso para você que faço mais ou menos ideia do que seja. Mas só por ter turismo no nome já é algo que me cativa. Afinal, não existe lugar melhor para contemplar e passear do que a nossa exuberante Amazônia. E sabe o que é mais interessante ainda? É que geralmente os lugares que visitamos sempre carregam muitas histórias e culturas de um povo. Então, será que o etnoturismo é algo nesse contexto? Para matar a minha e a sua curiosidade, a Liege Costa conversou com a Elcivânia Barreto, professora e coordenadora do curso de Guia de Turismo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA Santarém. Simbora já descobrir o que é essa tal de etnoturismo?
Entrevista Ambiental.
Olá, Joelma, e você, ouvinte. Na entrevista ambiental de hoje, eu converso com Elcivânia Barreto, professora e coordenadora do curso de Guia de Turismo no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, o IFPA Campus Santarém. Professora, mais uma vez, bem-vinda ao Caminhos da Amazônia. É um prazer receber a senhora por aqui. Professora, no Caminhos de hoje estamos falando sobre etnoturismo. Mas antes de tudo, a senhora pode explicar aos nossos ouvintes o que é etnoturismo?
O etnoturismo, ele é um segmento do turismo, né? Ou melhor, um tipo de turismo, né? Que está relacionado aí à questão da vivência, da imersão na cultura, nos costumes, nas tradições de comunidades tradicionais, que podem ser aí indígenas, quilombolas, ribeirinhos, dentre outros. E aí a gente tem esse segmento bem diferente do turismo convencional, do turismo que a gente muito ouve falar, turismo de massa, e de outras formas também de turismo, pois ele busca justamente promover o respeito, né, a valorização dessa identidade cultural dessas populações, a valorização desse modo de vida, né, dessas comunidades que vão participar, né, que serão protagonistas, né, que a gente vai ter ali essa imersão, que o turista tem essa imersão, no caso.
Quais são os principais desafios enfrentados pelas comunidades indígenas na Amazônia ao desenvolver atividades de etnoturismo?
Temos a questão aí relacionada principalmente a alguns desafios estruturais e também logístico, que está relacionado à questão ainda do acesso a essas comunidades. Temos aí ainda uma infraestrutura ainda um pouco deficiente, esses acessos que nos permitem chegar a essas comunidades, né? Como é que se dá esse acesso? Se a gente for pensar que grande parte da Amazônia, a conexão entre os lugares se dá por meio de rios, a gente ainda tem essa fragilidade em relação a acessar essas comunidades. A questão da falta de transporte, né? É no sentido, um transporte regular que possibilite, né, esse acesso realmente direto à comunidade, no caso, né? Também tem a questão ainda, de certa forma, referente à questão da energia elétrica e internet, né? Que principalmente o ponto, acho que mais desafiador nesse sentido, com a carência, né, com a falta de energia elétrica e internet, é justamente a questão da comunicação, né? Porque isso é fundamental para que haja comunicação entre as comunidades indígenas e mesmo os turistas, né? Outro ponto realmente que a gente pode considerar ainda como um desafio está relacionado também à questão, né, de hospedagens dentro dessas aldeias, dessas comunidades indígenas, que requer, de certa forma, né, um olhar para se pensar que tipo de alojamento, como que esse turista pode ser alojado, e algumas questões ainda que envolvem, né, o acesso também à água potável, a própria questão do saneamento, né.
Professora, de que forma o etnoturismo na região amazônica pode contribuir para a preservação cultural e ambiental dessas comunidades?
Diria que ele é crucial nessa questão dessa conservação, de pensar essa preservação, né, essa conservação da cultura e do meio ambiente. E aí a gente tem que pensar ele justamente que a forma dele ser um aliado nisso, né, na preservação, é justamente pensar, planejar esse turismo de forma adequada, respeitando os interesses dessas comunidades, essas tradições, essa cultura, que vai gerar justamente a própria questão do próprio fortalecimento dessas identidades, dessas tradições, e é uma forma que vai ser fortalecida e, consequentemente, haverá a transmissão, né, tanto da cultura, né, dos saberes dessas comunidades. A própria questão de pensar, né, que por meio desse tipo de turismo fortalece os laços entre o turista, né, e as comunidades, por meio desse intercâmbio social, que vai gerar, sem dúvida, uma valorização por essas comunidades.
E como as políticas públicas podem incentivar o desenvolvimento sustentável do etnoturismo na Amazônia?
Elas são fundamentais, né, dentro desse processo. A gente não pode desconsiderar as políticas públicas nesse processo de desenvolvimento do etnoturismo, principalmente pensando uma atividade que está ligada, né, a populações tradicionais, populações indígenas, populações aí quilombolas, né, que de fato apresentam uma certa fragilidade no sentido de uma fragilidade cultural, no sentido de como é necessário se pensar o planejamento adequado justamente para não se perder as tradições, né, diante da inserção da atividade turística nesses territórios. E aí as políticas públicas, elas vêm justamente para garantir que essa atividade, que o turismo, a gente consiga respeitar a cultura indígena, a gente realmente possa ter a voz, né, os desejos, anseios dessas comunidades inseridas dentro desse planejamento, né, de como de fato elas querem esse turismo em suas comunidades. E é uma forma também, né, de garantir a própria proteção, né, do meio ambiente e maximizar justamente os benefícios para essas comunidades envolvidas.
Muito obrigada, professora Elcivânia Barreto, coordenadora do curso de Guia de Turismo no IFPA Campus Santarém, pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes. Liege Costa para o Caminho da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Encontrei curupira batendo palminhas na beira do rio, e bailando cantava uma linda toada pro meu boi bumbá. O seu canto ecoava por toda a floresta. Hoje é dia de festa na ilha encantada dos Tupinambá. O duende das matas, de pés revirados, dizia apressado: me leva pra ilha que eu quero brincar.
Eô, 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 me leva pra ilha que eu quero brincar. Eô, 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 me leva pra ilha que eu quero brincar.
Encontrei curupira batendo palminhas na beira do rio, e bailando cantava uma linda toada pro meu boi bumbá. O seu canto ecoava por toda a floresta. Hoje é dia de festa na ilha encantada dos Tupinambá. O duende das matas, de pés revirados, dizia apressado: me leva pra ilha que eu quero brincar.
Eu, me leva pra ilha que eu quero brincar. Eu, me leva pra ilha que eu quero brincar.
Obrigada, Liege Costa e professora Elcivânia Barreto, por esclarecer sobre esse assunto. Eu confesso que já estou encantada com essa temática. É muito bom saber que a valorização das comunidades originárias do Brasil, como as indígenas e quilombolas, é fundamental para promover um turismo que preserva a nossa diversidade e identidade cultural e ambiental. E claro que também gera renda e oportunidades locais para as comunidades. No próximo bloco, vamos conhecer um pouco mais sobre as iniciativas desenvolvidas nos territórios. Olha que tem muita coisa boa nesses quatro cantos da Amazônia. Então não sai daí que já estamos de volta.
Onde eu me criei, sou do norte, viva o povo tupinambá. Quero que você veja quem eu sou. Meu gosto vai além da boca, meus caminhos são os rios. Vem do som, vem do som. Meu sorriso, sou castanheira, e os meus pés são raízes. Onde eu me criei foi no norte, no meu sangue tem tacacá.
Rede de Notícias da Amazônia está apresentando o programa Caminhos da Amazônia. Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia. Joelma Viana está de volta nos Caminhos da Amazônia.
Marcas herdadas nos traços de meus ancestrais.
Léguas, minhas inteiras.
Pontes, estradas, caminhos que o homem carrega.
E nós estamos de volta no Caminhos da Amazônia, hoje partilhando com você sobre uma temática bastante especial e encantadora.
Dissipa-se o choro, enxuga-se o rosto, amor vem em dobro, abraça um sorriso e vai. Na busca incessante, o amor mais errante o levanta quando ele cair.
No garantido é assim, afro, euro, tupi,
é o povo Amazônia, onde se mistura em todas as cores, o povo que trava batalhas, mas também sorri.
Quando se fala em belezas naturais, não tem como lembrar das nossas comunidades amazônicas. São lugares que carregam em si uma paz, tranquilidade, conexão com a natureza. O mais interessante ainda é conhecer esses lugares com pessoas que têm propriedade para falar do assunto e conhecem como ninguém seus territórios. São pessoas que nasceram, cresceram e continuam na missão de preservar o meio ambiente, sua cultura e tradição. E o etnoturismo, que é a temática que estamos falando hoje, vai além de uma simples visita. Tem como princípio conservar a biodiversidade e a valorização das comunidades que mantêm vivas suas tradições e identidade. Os visitantes têm a oportunidade de conhecer de perto as práticas culturais, os costumes e os modos de vida das comunidades locais. No primeiro bloco, nós entendemos um pouco mais sobre o conceito de etnoturismo, os principais desafios enfrentados pelas comunidades indígenas na Amazônia ao desenvolver essas atividades e também a implementação das políticas públicas. Inclusive, estimativas do Conselho Mundial de Viagens e Turismo indicam que a modalidade deverá injetar 67 bilhões de dólares na economia global até 2034, o que reflete o crescente interesse por experiências autênticas e sustentáveis que conectam viajantes às tradições dos povos originários. E já que estamos falando das experiências, se prepare agora para embarcar em uma aventura com a Daniela Pantoja, que foi em busca de iniciativas nesse contexto do etnoturismo. E ela não foi muito longe, não. Bem aqui na nossa ilharga, em Santarém, no Pará.
Caminhos da Amazônia.
Você já pensou em ter uma experiência turística carregada de conexão com a floresta, seus povos e ancestralidade? Pois então, é isso e muito mais que o etnoturismo oferece para as pessoas. Conhecer lugares que proporcionam aventuras inesquecíveis. E na região amazônica, o que não faltam são essas vivências. Para além das praias, igarapés, lagos, comidas típicas, artesanatos, alimentação saudável, é possível também manter a preservação de uma história e povo. E na aldeia Vista Alegre do Capixauã, localizada na margem esquerda do rio Tapajós, na reserva extrativista Resex Tapajós Arapiuns, em Santarém, no Pará, indígenas da etnia Kumaruara promovem o empreendedorismo e o etnoturismo, uma oportunidade para quem quer conhecer e viver de perto as riquezas da Amazônia. Euclides Melo, professor e morador da aldeia Vista Alegre do Capixauã, relata como surgiu a proposta de trabalhar com o etnoturismo.
Nossa ideia, né, começou por volta dos anos 1995-96, antes mesmo da criação da Resex, né, a gente já tinha contato com uma empresa francesa, Amazon Drink, que atuava no hotel de selva que eles tinham ali na perto da comunidade, né, num lugar chamado Santa Quitéria. E aí então eles levavam os clientes lá franceses, principalmente franceses, né, que era o público. E aí eles, o dono do hotel então, teve a ideia de incentivar a aldeia a então também apresentar a cultura local, apresentar o que a gente tinha de atrativo para os clientes, já que eles só iam no hotel e passeavam ali em torno. E aí então a gente queria ver mais atrativos. E aí então a gente deu a ideia de a gente apresentar, né, para os grupos que iam no hotel, para o hotel, fazer alguma apresentação. E aí iniciou com a caminhada do hotel até a aldeia. Depois a gente tinha a apresentação de casa de farinha, a gente tinha uma roda de conversa, né, logo que chegava, a falar sobre um pouco sobre a cultura, sobre a organização. E também a gente iniciou o passeio, né, com eles pela comunidade.
Na execução das atividades turísticas são envolvidas mais de 50 pessoas, sendo que toda a comunidade, como anciãos, mulheres, artesãos e crianças, participam de forma direta nas ações expostas aos visitantes, seja compartilhando histórias e ou rituais, como destaca o professor Euclides.
Nós temos mais de 50 pessoas que são envolvidas no processo do ecoturismo na aldeia, incluindo os jovens a partir dos 18 anos de idade, né, que a gente considera que já tem responsabilidade, né, porque trabalhar com turismo não é fácil, então a gente tem que ter muita responsabilidade, né, conduzir os clientes, né, e apresentar os atrativos para os visitantes. E aí a gente tem os jovens, a gente tem os adultos, né, pais, as mães, os artesãos, né, os dançarinos, né, os anciãos que contam sobre cultura, ancestralidade, né? Então a gente tem toda uma cadeia, né, de pessoas que estão envolvidas, né, no ecoturismo, né, ou no etnoturismo também, né, que a gente considera, né, também. Então, envolvendo todo esse povo, também a gente não deixa de incluir as crianças, né, porque elas participam junto com a gente nas danças.
Os turistas também podem levar para casa, além das fotos e das memórias, os artesanatos do povo Kumaruara, feitos à mão e vendidos pelas mulheres da aldeia. E para Euclides Melo, essa atividade tem um grande potencial, não somente para a aldeia Vista Alegre do Capixauã, mas também em outros territórios da Amazônia.
O ecoturismo na região do Tapajós tem um grande potencial, né? Não só nossa aldeia, mas todas as aldeias têm grandes potenciais, né? Belezas naturais, igarapé, caminhadas, muita floresta nativa ainda, praias, né? São belíssimas hoje. Então, não só toda essa parte natural, mas também a cultura local, né? A forma de vivência hoje que as comunidades ainda preservam desde os antepassados, né? Então, tem toda uma cultura de convivência que ainda o território, hoje o território Kumaruara, a gente conserva, preserva, né? A memória dos nossos antepassados, e a gente tem toda uma forma, um meio de viver, de resistir dentro do território.
A aldeia Vista Alegre de Capixauã também dispõe da pousada O Caçuri, financiada pelo Fundo Amazônia, que promove a conservação e o uso sustentável da floresta amazônica. E outra forma de também fortalecer as atividades turísticas nas aldeias e comunidades são as parcerias. A exemplo da Cooperativa de Turismo e Artesanato da Floresta, a Turiarte, que desde 2015 desenvolve atividades que visam conectar os visitantes com a beleza da Amazônia. Formada por comunitários da Resex Tapajós Arapiuns e do projeto de assentamento agroextrativista ao Pai Lago Grande, as ações são desenvolvidas a partir da produção agroextrativista, do artesanato, do turismo comunitário e do lazer, como pontua Ingrid Godinho, presidente da Turiarte.
Nós atuamos aqui no município de Santarém, Pará, nas comunidades e aldeias da Resex Tapajós Arapiuns e no assentamento Pai Lago Grande. Vendemos roteiros, né? Fazemos pacote de turismo, trabalhamos com esse turismo de base comunitária, nessa questão mais onde as comunidades, os moradores, os comunitários são os protagonistas, né? Nesse trabalho, nesse serviço. E também trabalhamos com a produção e a comercialização do artesanato da palha de Tucumã.
Ingrid reforça ainda quais comunidades e aldeias desenvolvem o turismo que visa fortalecer e valorizar a cultura.
Temos aqui as comunidades também, temos as aldeias também, né, que é ali a Vista Alegre do Capixauã, temos também o São Miguel, né, temos também o pessoal da Trindade, da aldeia da Trindade, e do Atodi, que também estão dentro da cooperativa, onde nós trabalhamos essa modalidade do turismo, que visa sempre valorizar e preservar a cultura das comunidades, das aldeias, especialmente, assim, do nosso povo, do nosso território, né, porque, como eu sempre falo, dentro das comunidades e das aldeias, tanto indígena ou comunidade indígena ou não indígena, nós temos uma cultura só, né? Nós temos a nossa própria identidade. Então, a cooperativa, ela não veio para dividir ou fazer diferença, pelo contrário, ela veio para fortalecer e levar isso de uma forma bem mais abrangente para o mundo afora.
Vale destacar que ainda existem muitas iniciativas no Pará e em outros estados da Amazônia, que são práticas que valorizam e promovem os modos culturais. O etnoturismo não contribui somente para o fortalecimento da identidade cultural, mas também para a geração de renda para os moradores locais. Daniela Pantoja, para o Caminhos da Amazônia.
Caminhos da Amazônia, porque parado não há mudança.
Das terras somos guerreiras, dos rios somos guardiães.
Das terras somos guerreiras, dos rios somos guardiães.
Pintura e escudo da alma na pele de uma cunhã.
Transfiguradas tradições, matriarcas da floresta, da várzea ou dos centrões, das calhas da Amazônia, caboclas de pés no chão, forjada de muita luta na terra ou com remo na mão.
Olha que iniciativas maravilhosas e o melhor, bem aqui pertinho da gente no estado do Pará. Já vou anotar no meu caderno e marcar uma expedição para a equipe da Rede de Notícias da Amazônia. E uma outra iniciativa que vou comentar aqui com você é sobre o estado de Roraima. Por lá, foi lançado em 2024 a primeira edição do Manual de Etnoturismo em Terras Indígenas. O estado já desenvolve o programa Turismo em Terras Indígenas em apoio às comunidades para a recepção de visitantes nacionais e estrangeiros. Que legal, não é? E no estado de Rondônia, o povo paité Suruí tem a primeira agência de etnoturismo do Brasil. É a Yabinabi, espaço turístico Paité Suruí, criada e mantida por povos originários na Amazônia. Fora outras iniciativas que são desenvolvidas em outros estados da Amazônia Legal, que eu tenho certeza que se você ainda não foi, mas já ouviu falar. Quanta alegria saber que o trabalho comunitário de alguns lugares é uma tradição, ou seja, são saberes ancestrais repassados de geração em geração e também reconhecem a conquista dos povos tradicionais indígenas que resistem em seus territórios. Além disso, etnoturismo busca atender os anseios dos viajantes que procuram experiências com mais imersão cultural e que se preocupam com responsabilidade social e ambiental. Outro fato importante para reforçar é que esse trabalho, além de contribuir para a preservação da natureza, é uma forma de mostrar que existem outras formas de desenvolvimento sem ser aquele que degrada, destrói o meio ambiente e expulsa pessoas de seus territórios.
E a paz da Amazônia Negra, identidade do povo do norte, suraras criadas na beira. Sustentáculo da floresta. E quem são elas? São as caboclas, são as caboclas, herdeiras da grande mãe terra, pescadoras, piaçabeiras.
viagem encantadora essa de hoje. Gostei muito de compartilhar sobre esse assunto com vocês. Afinal, nossa missão aqui no Caminhos da Amazônia é mostrar o quanto é importante conservar a nossa biodiversidade e, principalmente, valorizar aqueles e aquelas que a mantêm. Os povos das águas, das florestas, dos campos e das cidades. Turma de casa, nossa viagem de hoje fica por aqui. Mas já estamos preparando uma nova temática recheada de conhecimento e informação para vocês em mais um Caminhos da Amazônia. Ah, e se você quiser ouvir novamente esse programa, é só acessar o nosso site, rededenoticiasdaamazonia.com.br. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro, aqui no Caminhos da Amazônia.
O sabiá cantou, cantou a juriti, cantou o roxinó, cantou o bentivim, a iraúde eu sou. Fizeram sinfonia na palmeira do açaí. É nesse tititi, é nesse tatata que a gente vai dançar o balanço do açaí.
É nesse tititi, é nesse tatata que a gente vai dançar o balanço do açaí.
Mas tem
do candeira.
Tem do
candeira.
Tem do candeira. Na raiz da saizeira. Tem
traguá.
Tem
traguá.
Tem traguá. No cacho pra derrubar. O sabiá cantou, cantou a juriti, cantou o roxinó. Cantou o bentivim, a ira une o suí. Fizeram sinfonia na palmeira do açaí.
Você acabou de ouvir Caminhos da Amazônia, um programa de educação ambiental produzido pela Rede de Notícias da Amazônia.